Glórias a Deus, mais uma vez, a paz seja convosco. Quero cumprimentar você que dispôs do seu tempo para estar aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Estamos tratando, nesse segundo período, sobre o ser de Deus. Finalizamos na semana passada sobre o assunto Trindade e começamos a aprofundar o nosso conhecimento a respeito dos assuntos de Deus, e nós vamos falar de uma forma superficial, digamos assim, porque é como se fosse um breve resumo de todos os capítulos que nós já estudamos, porque nós vamos começar a falar sobre os atributos de Deus, tá? Começamos a falar sobre os atributos de Deus e depois nós vamos tratar especificamente cada um deles. Nós vamos falar sobre o que é onisciência, o que é onipotência, o que é todos esses atributos de Deus. Mas antes de falar dos atributos, vamos falar o que é esses atributos, o que são esses atributos. A doutrina de Deus é um assunto fundamental para a compreensão das doutrinas demais da fé bíblica. Se você não sabe quem é Deus, não adianta você querer pensar em filosofias, em normas técnicas, porque você não conhece o básico, o que é, quem é Deus. Todavia, o ponto central da doutrina de Deus são os atributos dele, porque são a única coisa revelada que nos diz algo sobre a natureza do seu ser divino. Eu, se eu quiser conhecê-lo, eu marco um dia, nós vamos conversar, você vai falar do seu passado, do seu presente, das suas ideias, do que você tem planejado para o teu futuro, você pergunta de mim e a gente acaba se conhecendo. Com Deus não é assim. Apesar de, após o advento da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus, ele está disponível a nós, só o conhecemos a partir do que ele nos revela. É algo que nós temos trabalhado na nossa caminhada. Como já vimos, ninguém pode penetrar a essência de Deus, porque ele é um ser incompreensível. Os nossos pensamentos não são os seus pensamentos. São diferentes, tá? Mas os seus atributos nos indicam alguma coisa da sua natureza essencial. Há muitos conceitos distorcidos sobre Deus, porque as pessoas não conhecem Deus. E aí pergunta, pessoal, você ama a Deus? Amo. Você é cristão? Sou. Mas o que é ser cristão? Não sei. Jesus é lindo. E as pessoas, elas acham que simplesmente você frequentar uma igreja te dá uma condição de cristão. Isso nós já trabalhamos em outros encontros. Isso é uma tremenda mentira. Triste dia será quando as pessoas estiverem perante o Senhor, achando que vão entrar, e o Senhor olha e fala, não te conheço. Nós precisamos conhecer a Deus. E o grande problema dessas distorções é porque não se conhece os atributos de Deus. Definição: os atributos, eles são qualidades, propriedades de uma pessoa particular. Mas nós estamos falando, não é de Deus, pastor? Sim, mas nós já vimos que Deus, ele é um ser, ele é uma pessoa no sentido espiritual. Como Deus é um ser, ele possui qualidades e características que fazem com que ele seja quem ele é. Diferente de mim e de você, em que nós temos o nosso humor, nossa saúde, nosso pensamento, nossa crença, nossa fé variável, dependendo da situação, Deus, ele é imutável. E quando nós estudamos os seus atributos, nós descobrimos um pouco de quem ele é. Os atributos, eles não são algo acrescido a ele, diferente de mim e de você. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador verdadeiramente, o nosso coração, ele é mudado e transformado. E a partir disso, nós passamos a ter amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, em medidas maiores ou menores, mas são coisas que são acrescidas a nós. Mas em relação a Deus, não. Deus, ele sempre foi o que ele é, sempre teve o que ele tem. Os atributos não são alguma coisa acrescida a Deus, mas são qualidades essenciais dele. Os atributos de Deus são as perfeições atribuídas ao ser divino nas Escrituras, ou as que são visivelmente exercidas por ele. Nós estudamos na Trindade a ação de Deus na criação, todas as coisas. A ação de Deus na providência, no sentido da manutenção, porque se Deus tirar a mão, cai tudo, literalmente. Então ele cria, ele providencia a manutenção e também ele redime. Ele redime a minha vida, redime a sua vida, a vida dos salvos do Senhor e redime também a criação. A criação ela é redimida, ela é renovada. Paz do Senhor. Qual a relação entre o ser de Deus e os seus atributos? Existe diferença entre os atributos de Deus e Deus? É diferente você pensar em onisciência de Deus e Deus? Em geral, se diz que Deus se revela a nós pelos seus atributos. Os atributos não são meros nomes, e nós já falamos bastante. Antes de Trindade, nós falamos sobre os nomes de Deus, nós falamos sobre Elohim, nós falamos sobre Adonai, falamos uma série de nomes que a nossa versão pobre portuguesa, ela não mostra. E aí a gente acha que tudo é Deus, 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 e em cada situação ele se mostra como Deus de paz, ele se mostra como Deus guerreiro, como um Deus Senhor, como um Deus Salvador. Cada nome tem uma atribuição dele, nós já vimos isso. Você que não viu, você tem disponível na internet para você ver isso à vontade. Os atributos não são meros nomes sem significado, nem partes separadas de um Deus, mas qualidades essenciais, sem as quais Deus não pode ser o que é, nas quais o ser divino se revela mediante as quais ele é identificado. Os atributos de Deus revelam o seu ser, da simplicidade de Deus, porque Deus é um ser simples. Nós achamos que ele é complexo. Na verdade, o ser humano é complexo. Deus, ele é um ser simples. Na simplicidade de Deus, segue-se que Deus e seus atributos, eles são um só, não há separação. Não é que nem se fosse um gomo da laranja, que eu dou um exemplo para vocês quando a gente fala da ação do Espírito Santo, do fruto do Espírito, em que a gente fala, eu falo assim, olha, é como se fosse uma mexerica, em que você tem uma série de gomos na mexerica, e nenhuma vez que você abriu a mexerica, você encontra faltando um gomo. Estão todos completos ali. Pode estar uns maiores, uns menores, mas estão todos lá. E isso é conosco, porque acrescentados são partes nossas. Para Deus não, faz parte dele. Deus não pode ser o que é sem os seus atributos. Os atributos de Deus revelam o seu ser. Os atributos também revelam o seu caráter. Embora o conhecimento de Deus seja proporcional ao que ele se revela de si, os atributos de Deus revelam como Deus é, como funciona o seu caráter. A partir da palavra de Deus, você consegue identificar quem é Deus e o que ele espera de você. O que ele deseja, ou o que ele ordena, ou o que ele comissiona que você seja ou faça. Não há como você conhecer Deus sem conhecer as Escrituras. Não há. Não, pastor, mas eu ouço a missa na rádio, eu ouço a pregação no rádio, na internet, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você precisa ter tempo de estudo, de conhecimento. As Escrituras revelam a mente de Deus. Abrem os nossos olhos para que o vejamos de maneira correta. E cada pregação tem esse objetivo, abrir os seus olhos. Talvez até hoje, ou nesse período, você não tivesse pensado na sua obrigação, porque não é um favor, mas é uma obrigação, no seu obrigação de orar, por exemplo, pela Síria. É obrigação minha e sua. O Senhor, ele nos dá a vida para que nós possamos agir em prol do outro. Os dons do Espírito Santo na igreja têm em prol do outro. Já falei para vocês que a manifestação do amor, da paz, da longanimidade, benignidade é em relação ao outro e não em relação a mim. Ah, do pastor, a palavra de Deus diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Eu tenho que me amar demais. Não, não precisa. Você já se ama demais. Você não precisa se amar mais. Você já se ama demais. Você tem que começar a amar o outro da mesma maneira que você se ama. As Escrituras revelam a mente de Deus, abrem os nossos olhos para que o vejamos de maneira correta. Nas Escrituras você vai ver que a simples frequência numa igreja não te garante salvação, mas faz parte daquele que é cristão frequentar uma igreja. Ah, eu quero fazer o culto no meu lar. Ótimo, faça. É bíblico. As pessoas se reuniam nos lares, mas não deixe de congregar com outras pessoas. Também é bíblico. O livro de Hebreus diz que muitas pessoas começaram, muito trabalho, é muito cansativo. Eu vou ficar aqui só em casa lendo a palavra. Não faça isso. Não faça isso. Todas as informações que as Escrituras dão acerca de Deus correspondem à realidade. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Já falei esse conceito algumas vezes e repito. Algo que contém, partes são e partes não são. Aquilo que é, é na sua integralidade. De capa a capa, tirando os comentários do R.R. Soares, do Valdomiro, de quem quer que seja na Bíblia, aqueles negócios. Tirando isso, a palavra que está lá, que é o texto bíblico, ela é verdadeira e tudo que é afirmado sobre Deus ali é verdadeiro, porque é a palavra de Deus. Saiu do meu hall de visão, André. Dá uma olhada quando ele foi. André, dá uma olhada, ele saiu do meu hall de visão. Teu neto. Deus, ele é incompreensível. Ah, tá aí, eu não vi. Ah, tá, eu não tinha visto. Deus é incompreensível, porque os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Mas ele pode ser conhecido, porque ele se revela. Às vezes a gente vê aqueles filmes, né, em que está o menino lá com a menina, eu te amo, aquela melação toda lá, e aí a menina olha para ele e fala assim, mas eu não conheço nada de você, você é uma pessoa misteriosa. Porque ele não revelou. Enquanto ele não revelar, o que acontece? Vai ser desconhecido. Tem uma pessoa que eu conheço, uma amiga minha, em que ela ficou casada com um homem vários anos. Ela era muito bem de vida. E aí, passado um tempo, ela descobriu que o cara era advogado do Fernandinho Beiramar. Só isso. E aí todo o dinheiro que ela tinha, na verdade, tinha sido movido no meio do tráfico. Foi uma bagunça, ou seja, ela perdeu tudo. E aí ela descobriu que aquele homem que ela achava que conhecia, ela não conhecia. Isso acontece bastante, tanto na vida real como em filmes, em que a pessoa, ela, em especial uma mulher, ela está vivendo uma situação muito confortável, entendeu? Com carros, luxos, viagens, não está nem aí para saber de onde veio o dinheiro. Depois se sabe, fica chocado, porque na verdade não quis conhecer e também a pessoa não se revelou. Antes de entrarmos no tema dos atributos propriamente dito, nós vamos repetir algumas ideias dos capítulos anteriores de maneira bem rápida. A maneira de recordar a matéria é fazer duas perguntas simples e distintas. Primeiro, Deus pode ser conhecido, sim ou não?
Sim.
Sim. Deus pode ser compreendido? Porque a gente não consegue ter todos os elementos. É como o meu julgamento e o seu julgamento. Seba está quase saindo, hein, Seba? Vamos profetizar, hein? Quase saindo o AB. A Chile é advogada, tá? E aí o que acontece é que quando um juiz ou um júri está fazendo uma apuração, tá, não sei o termo técnico, está ouvindo os fatos e vai decidir se a pessoa é culpada ou inocente, qual é o termo? Tem um termo? Foi isso, não? Em que o júri está ouvindo e vai tomar uma decisão, tem algum termo? Sim ou não? Chile...
Desculpa, eu não gosto.
Hã? Ah, não, mas eu queria saber se você sabe o termo. O termo que tem entre o júri ficar ouvindo o que as testemunhas falam e depois ele vai tomar uma decisão. Tem algum nome isso?
Oitivo.
Oitivo.
Sentença.
Não, sentença já...
Bom, não importa, tá?
Oitivo.
Que seja. Parece esse negócio de dor de ouvido, né? Não vai ser, não. Tem uma piadinha para você. Deixa eu dar uma pausa aqui. Rosângela vai contar uma piada, outra espiritual. Como ela não costuma contar piada, eu vou contar uma piada que ela contou. Diz que o queijo, ele foi numa igreja dessas malucas aí, e aí o pastor orou por ele, e o queijo era um queijo fresco. Sabe como ele caiu? Saiu? Ele saiu um queijo curado.
Ah.
Essa foi cruel. Bom, voltando ao tribunal, o tribunal está armado, o juiz postado ao meio, o réu com o seu advogado de defesa, do outro lado o promotor, o júri, tá? E aí começa a se apresentar uma série de fatores e tal, 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 tal. E aí chega um momento em que o júri, se houver necessidade de júri, ou o juiz, se for só necessário o juiz, há uma sentença que é determinada para aquele. É culpado e há uma sentença XYZ. A sentença, ela é correta? Dentro dos elementos que as pessoas elas têm disponíveis, elas tomaram a melhor medida possível. Mas não é perfeito. Em relação à compreensão de Deus, é a mesma coisa. Nós temos aqueles elementos que Deus nos fornece e nós podemos ter um vislumbre do que Deus é, mas não uma certeza de como Ele é. Tanto que não se apresenta a Deus com o rosto, ninguém tem rosto de Deus. Não tem forma. E Ele exorta na palavra dEle, falando assim, não cria, a quem me comparareis? Então Deus ele pode ser conhecido? Sim. Ele pode ser compreendido? Não. Três perguntas normalmente são feitas. Quem é Deus? Qual a natureza da sua constituição? Do que é feito Deus? O que faz Deus ser o que Ele é? A resposta a essas perguntas requer uma compreensão exaustiva do ser de Deus. O que é uma compreensão exaustiva? Total. Exaustivo não é de cansar. Uma vez eu falei com uma pessoa, olha, não dá para você ter um conhecimento exaustivo. Ah, não, não é exaustivo, é de gostoso. Não, não é exaustivo de cansativo. Exaustivo de você conseguir entender total e completamente. Não existe essa possibilidade. A resposta a essas perguntas requer uma compreensão exaustiva de Deus que jamais nós vamos ter. O finito, eu e você, não podemos compreender o infinito. Jó 11, 7. Sebastião, por gentileza. Jó, capítulo 11, verso 7.
Jó, capítulo 11, 7.
Sim.
Porventura, desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso?
Dentro do texto de Jó, fala, porventura, desvendará os arcanos, os pensamentos, a essência, o que é Deus? Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Tem como você conhecer Deus desta forma? Não. Não. Nossa mente não consegue. Um exemplo bem grotesco. É a mesma coisa que você pegar um copinho daquele Santa Ceia pequenininho e você querer colocar, despejar de uma vez uma caixa d'água de 50 mil litros de água naquele copinho. Você, na tua mente, a minha mente, não consegue comportar tanto conhecimento. E aí você coloca isso numa medida exponencial, porque não tem como comparar, não haver comparação entre a nossa mente e a mente de Deus, mas apenas um exemplo bem grotesco. Fora da revelação de Deus pelos seus atributos, não podemos ter nenhum conhecimento do seu ser, nem mágica, nem nada de nada de nada. Não podemos compreender a Deus porque a natureza dele é diferente da minha e da sua. 1 João, capítulo 5, verso 20. Está de Bíblia, Chico? Sabe de cabeça? Não. André, por gentileza, dá para ler? 1 João, capítulo 5, verso 20. Ah, que às vezes a pessoa sabe de cabeça, né?
5, 20. Ele nos diz assim. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. A vida eterna.
Na minha versão, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro discernimento espiritual para você saber o que é verdadeiro e o que é mentira. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se você quer conhecer Deus, a única forma, o único meio é através da figura divina de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio para ser revelação do Pai. Por isso que ele fala para os caras, olha, eu estou indo. Aí o apóstolo fala assim, ah, mas mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês, vocês ainda não conhecem o Pai? Aí ele fica, Jesus, ele era Tinha umas frases que não era fácil de entender, não, viu? Você lê esse texto aí, meu, imagina, o cara questiona, oh, você está vendo Deus? Eles iam olhar para ele assim, aquelas parábolas, que são uma coisa bem complexa. Dando continuidade ao estudo dos atributos, nós temos que falar agora sobre a espiritualidade de Deus. Deus, ele é um ser espiritual, ponto. Ele não é carnal, não tem matéria nele. E além de espiritual, ele é puro na sua mais alta medida. Quando se refere a Deus, se fala que ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo não é santo porque é santo do Pai, santo do Filho e santo do Espírito Santo. Não, ele está falando que é santo, santo, santo porque não há ninguém mais santo. Ele eleva o grau, o adjetivo de santidade ao terceiro grau de grandeza para falar não há ninguém mais santo que Deus. Além de espiritual, puro, santo, ele é infinito. Não há começo, não há fim. Não há tempo de começo, nem começo de fim, tempo de fim. Não há tamanho, não há unidade de medida. Eu tenho 1,83. Não, Deus não tem como você medir em quilômetros, em anos-luz. Não tem como medir. Nesse sentido, Deus ele é ímpar. Não há a figura de Deus, e nós já tratamos de trindade. Quando eu falo Deus, é a figura unida de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é ímpar, não há outro igual. Por isso que é tão aberração quando outras pessoas se curvam a outros deuses. Não há ninguém como ele. Ele é ímpar. Diferente, inclusive, dos anjos, que também são espírito. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, a afirmação do próprio Jesus sobre a natureza do seu Pai. João capítulo 4, verso 24. Glenda, por gentileza. João 4, 24. Como eu sei que você gosta do Evangelho de João, você lê para mim o Evangelho de João, capítulo 4, verso 24.
Deus é Espírito, importa os que adorem, os adorem, os adoradores.
Ixi, de novo, de novo, de novo. Glenda, leia, leia, Glenda, leia João 4, 24.
E importa que seus adoradores o adorem Espírito em verdade.
João 4, 24. Deus, ele é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. O que é adorar em espírito? Adorar em espírito é oferecer as coisas espirituais que ele nos ordena, que ele nos comissiona, que ele pede para nós. Tem um texto bíblico, me foge a referência, que fala assim, que jejum é importante para Deus? Será que é você ficar sem comer? Ou muito mais você manifestar o amor dele aos outros? Será que Deus está preocupado com sacrifícios de bodes e animais? Ou está preocupado em que se cumpra a palavra dele? Será que Deus está preocupado em você se sacrificar em algo? Aí eu vou de joelho daqui para minha casa. Ou ele está mais preocupado em você ser obediente à palavra dele? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que ele não possui natureza corpórea como os homens e que não há nele mistura alguma com o que é físico ou material. E nós temos uma parte física e nós temos uma parte imaterial ou espiritual. Há basicamente três vertentes que falam sobre o ser humano. Nós já falamos sobre isso, que é um ser humano bipartido, em que você tem um corpo e tem uma alma. E essa alma fala da parte espiritual. A segunda forma é que tem o corpo, é uma coisa, a alma é outra coisa e o espírito é outra coisa. Em que muitas pessoas dizem que o corpo quem trata é o médico, a alma quem trata é o psicólogo e o espírito quem trata é o pastor. E nós já trabalhamos isso, que o conceito ortodoxo da maioria da teologia é que nós somos seres únicos. Não tem como dividir. Não tem como separar. Nós somos seres únicos. Qualquer ação na tua parte física ou na sua parte emocional e espiritual afeta ambos. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós não somos animais, nós somos seres ímpar na criação. Apesar da nossa biologia parecer de um animal, nós não somos animais. A biologia fala que é animal racional, deixa a biologia lá, não vai fazer o teu filho escrever na prova, o teu sobrinho, o seu neto. Não, não é, sua imagem, esse menino, que ele vai errar a questão, é capaz de ser reprovado. Não é essa a ideia, não é essa a ideia, tá? Deus não tem natureza corpórea como os homens. Nele não há nada físico ou material. Obviamente, há outras criaturas que também são unicamente espirituais. Hebreus, capítulo 1, verso 13 e 14. Edilene, por gentileza. Hebreus 1, versos 13 e 14.
Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação?
Um conceito que nós já trabalhamos, Hebreus capítulo 1, verso 13 e 14, lá no finzinho da Bíblia, hein? Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Deus nunca falou isso a respeito dos anjos, mas fala a respeito de mim e de você. E é um conceito que a gente já trabalhou, que é o conceito de que nós somos superiores aos anjos, apesar deles serem espirituais também. Mas Deus é um espírito diferente. Apesar dos anjos serem espirituais, Deus tem um espírito diferente dos anjos, porque Deus, ele é criador, e os anjos são criatura, e nós vamos falar sobre isso. Deus é um espírito muito diferente dos outros seres espirituais, porque juntamente com o fato de ser um espírito puríssimo, infinito, imensurável, onipresente, onipotente, possuindo todos os demais atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Nós já falamos. São atributos que ele tem, mas que ele não transfere para mim e para você. Não há um ser humano na Terra que seja onisciente, onipotente, onipresente, por mais que muitos líderes acham que são, mas não são. Todos os demais atributos incomunicáveis, justamente porque ele é um ser espiritual. Diversos modos de existência de espírito, nós temos três. Três formas de espírito. Primeiro, espírito, ser humano. O ser humano, ele tem um espírito que ele é singular a ele. Quando eu falo espírito, estou falando da parte espiritual. Desculpa, Gilene. Cachorrinho não tem espírito. Eu sei que você está procurando na Bíblia até hoje, o céu dos cachorros, você não vai encontrar. Tá? Quem tem espírito, quem tem parte espiritual, é apenas o ser humano. Tá? E ele teve início, em algum momento, você passou a ter espírito. Adão, quando ele foi criado, se soprou o espírito de vida nele. Eclesiastes 12, 7. Sebastião. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7.
12, 7?
Sim.
Eclesiastes 12, 7, fala da velhice. E fala: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu.
Ah, em algum momento, quando eu e você fomos gerados, o espírito foi nos colocado. Nós passamos a ser seres viventes. Começa a distinguir essa parte que fala de espírito e alma com um nome mais certo, chama a parte imaterial. Quando você pensar em algo que não é o seu corpo, é a parte imaterial, é a definição teológica mais correta. A parte imaterial dos homens é também chamada de espiritual, que se contrapõe ao mesmo tempo, e é a parte complementar do homem material que se evidencia no corpo. Então, eu e você temos dois componentes, uma parte material, que nós pegamos, uma parte imaterial. Esse espírito humano, a despeito de poder viver desincorporado, olha, pastor, falando de espiritismo, não, porque quando você morre, a tua carne fica aqui. O espírito, ele não deixa de existir. Apesar desse espírito humano, ele viver, poder viver desincorporado, não é a expressão do ser humano como completo. Um ser humano, ele é completo por uma parte material e imaterial. A partir do momento em que há a morte, ele deixa de ser um ser humano. Quando Jesus Cristo vier buscar a noiva, buscar a sua igreja, o que vai acontecer é que o teu corpo, onde ele estiver, se debaixo da terra, no mar, onde quer que seja, de que forma que seja, ele vai se unir ao seu espírito e você vai subir ou para a salvação ou para a condenação eterna. E aí você vai voltar a ser um ser único. Primeiro espírito, espírito humano. Segundo espírito, espírito de Cristo. O espírito de Cristo, ele não é igual ao espírito humano, porque ele não teve início. O espírito de Cristo, ele sempre existiu. Nós tratamos no dedo do conceito de Trindade, em que sempre existiu Jesus Cristo e o seu espírito. O seu espírito, quando ele se encarna, aquele espírito dele é diferente do meu espírito, porque o meu espírito, ele é finito. Ele começou em algum momento, o de Jesus Cristo não. As Escrituras dizem que o Redentor tem um Espírito. Aqui não se trata do Espírito Santo, mas do Espírito de Cristo. A terceira pessoa da Trindade não é essa que se refere, mas da parte imaterial do Redentor. Jesus Cristo, ele era 100% homem e 100% Espírito. Ele era composto como eu e você. João 19:30. Lenda, por gentileza, mais uma vez para você, caiu na sorte. Evangelho de João. 19, verso 30, por favor.
Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito.
Ele entregou o seu espírito. Naquele momento, ele está entregando o seu espírito. Volto a dizer, como o homem que ele era, Jesus possuía uma parte material e imaterial verdadeiramente humanos. Jesus Cristo não era puramente espiritual. Uma matéria que eu dou na faculdade chama Jesus Histórico, eu falo bastante sobre isso. Tem muitas pessoas que acham, até no Espiritismo, que pensa que Jesus Cristo, ele é uma força. É uma força espiritual que esteve na Terra. Porque o conceito é que a terra, o terreno, o material, ele é imundo. Isso é um conceito de filosofia, de grego, romano. O natural, ele é imundo. Então, Jesus Cristo, como Deus, ele nunca poderia ter sido encarnado. Então, eles pensam em Jesus Cristo como uma força, e isso é mentira. Ele possuía todas as propriedades de um verdadeiro e completo ser humano, mesmo depois de ressuscitado. Lucas 24, 39... A figura de Lucas 24, 39 é a mesma figura minha e sua depois que nós fomos resgatados pelo Senhor na sua volta.
Veja as minhas mãos e os meus pés, e sou eu mesmo. Apalpai me identificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vês que eu tenho.
Jesus aparece para os discípulos e os caras ficaram apavorados. Estavam orando, 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 mas quando apareceu, eles ficaram apavorados. E aí Jesus fala assim: olha aí, pega aqui, você está vendo que eu morri e ressuscitei para cumprir a palavra. Não tem como eu ser só o Espírito desencarnado. Não, eu sou Jesus Cristo. Nós falamos do Espírito do homem, o Espírito de Jesus, e o segundo, o terceiro que é, essa foi boa, né? Primeiro, o segundo e o terceiro. Né? Os anjos, eles são Espírito. Qual a diferença do Espírito do anjo e do Espírito de Jesus? Os anjos também tiveram um início. Um início antes de mim, antes de você, mas algum início eles tiveram. Os anjos, mesmo os anjos caídos, eles são seres espirituais. Salmo 104, 4. Fazes a teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Eles têm início e eles têm ação, eles são reais. Os anjos ou outros seres celestiais são meramente espirituais e não têm nada físico. Não há um anjo físico, há um anjo somente espiritual. Pastor, e como é que fica todas as vezes que os anjos se materializaram nas Escrituras? Grande parte, nós já vimos na Trindade, não são anjos, mas são a figura do próprio Jesus. Nós vimos a figura do anjo do Senhor. Todas as vezes que os anjos viram homens nas Escrituras, eles assumiram uma forma visível, mas eles não tinham Em alguma passagem você vê algum anjo falando, me aperta, me segura, alguém pegando o anjo? Tem, pastor Jacó, já falamos que aquele anjo lá não era anjo, era o anjo do Senhor, que era a figura de Cristo. Não há nenhuma passagem nas Escrituras em que há um contato físico com anjos, não há, porque eles são espírito, eles são seres totalmente espirituais. Deus é o mais espiritual de todos os seres, como Ele excede as criaturas, também excede em seu modo de ser espiritual. Hebreus 12, 9, de novo, não, 12, 9 pela primeira vez. Hebreus 12, 9, André, por gentileza.
Hebreus 12, 9, diz assim, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir e nos reverenciar. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos?
E aí essa expressão que é usada aí, de Pai espiritual, que é o Espírito maior, é o maior Espírito. Algo do candomblé, eles tentam fazer alguma coisa ali, começam a criar uma hierarquia espiritual que não existe. Na verdade, nós temos a figura de Deus Pai como Pai dos Espíritos, fazendo referência a anjos, sejam de Deus, sejam anjos caídos, e também nós que temos Espírito. Alguma pergunta? Eu não vou passar para o próximo tema, não.
No caso, quando fala sobre o fogo, né, no espaço, que
quando se fala o quê? Desculpa.
Aquela parte que fala o anjo, parece fogo. Na realidade, seria um fogo físico, mas etérico, né? Mais espiritual.
Eu não entendi a sua pergunta.
Foi falado salmo.
Aquele versículo lá que fala de labaredas de fogo? Sim. Faz a teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. É uma figura simbólica.
Simbólica.
Tá? Entenda que toda vez, isso é importante, toda vez que você vê falar de fogo nas Escrituras, sempre, está falando de juízo, não é coisa boa, fogo. O fogo, ele vem para consumir. Então, a pessoa fala assim, tem aquelas músicas lá, Senhor, derrama do teu fogo. É lógico que Deus está entendendo o que a pessoa está perguntando, está falando. Mas quando a pessoa pede fogo, ela está falando assim, Senhor, derrama sobre mim juízo. Porque o objetivo do fogo é consumir. Então, esses ministros labaredas de fogo, não é algo espiritual, que eles são mais espirituais, não. É uma função espiritual, uma figura simbólica que está sendo apresentada aqui. Cuidado com essa interpretação, Senhor, eu quero o teu fogo. Aí depois Deus manda o fogo, aí o cara fala, Senhor, dá um refrigério. Não, cuidado. Cuidado, tá? A gente tem que saber o que nós falamos, temos que ser cada vez mais inteligentes e racionais em relação à sua palavra, tá? Respeitem os nossos amigos pentecostais, que falam para derramar fogo e tal, não é para você fazer piada, nem dar risada, nem nada. Mas entenda que o fogo na Bíblia quer dizer juízo, juízo. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por essa abertura que nós fizemos. Breve abertura a respeito do estudo dos Teus atributos, Pai. Eu, pessoalmente, Pai querido, estou ansioso por começar a conhecer um pouco mais dos Teus atributos, para que eu possa compreender mais um pouco do Senhor. É imperativo, Pai, que nós, na sociedade em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, nós possamos, Pai, entender mais do Senhor. Nós não temos tempo para tomar decisões erradas, tempo a perder. E sabemos, Pai, que as instruções elas estão pautadas na Tua Palavra, mas apenas através do Teu Espírito Santo nós temos acesso a elas, Pai. Pedimos a Ti, Pai querido, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.